Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes do Estado. Começa aqui o CBN Paraná, que é a integração entre as rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. E hoje nós vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. Nós já falamos ontem que o Estado alcançou 80% da população adulta. E o resultado da vacinação começa a aparecer nos números contabilizados de pessoas contaminadas e de óbitos estão reduzindo. Existe também uma queda na ocupação de leitos para Covid-19. E no litoral do estado, há uma cidade sem registro de mortes por coronavírus. Vamos a Curitiba com William Bittar. William, bom dia.
Vacinada, pelo menos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, o município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, não registra novos casos da doença há 15 dias. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba. Conforme os dados da pasta, o último caso confirmado do novo coronavírus na cidade foi no dia 2 de agosto. Desde então, apenas um caso suspeito foi registrado, mas esse caso segue em investigação. A Secretaria de Saúde acredita esse avanço, né, à vacinação e também à continuidade de medidas de prevenção. Apesar dos números positivos, a cidade ainda luta contra alguns negacionistas que não aceitaram receber a vacina contra a Covid-19. Ao todo, 244 pessoas ainda não receberam nenhuma dose dos imunizantes. No entanto, o município continua com a campanha de vacinação e agora uma força-tarefa foi montada para aplicação da segunda dose na população vacinada. Até esta terça-feira, a primeira regional de saúde de Paranaguá, que engloba os 7 municípios do litoral paranaense, havia registrado 39.373 casos confirmados e 1.126 mortes pela doença. Do total de casos confirmados, 37.476 pessoas estão recuperadas e sem sintomas da doença. Luciano?
E quem traz informações agora com relação à Covid-19, informação que vem de Foz do Iguaçu, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto.
Bom dia, Lucian, e ouvintes do CBN Paraná. Foz do Iguaçu alcança 97% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única. Segue a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais na fronteira. E a partir da ampliação de cobertura com as doses extras, por ser região de fronteira, houve um reflexo significativo no número de internações e na taxa de ocupação de leitos de UTI. As unidades registram hoje em torno de 45% de internações nas unidades de terapia intensiva, e mesmo assim, segundo o prefeito Chico Brasileiro, é possível verificar que muitas pessoas e servidores de várias faixas etárias enquadradas para receber a vacina ainda não tomaram a primeira dose. E por isso, nesta semana, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu publicou em Diário Oficial um decreto que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para servidores municipais e empregados públicos. A determinação cita que a recusa, sem justa causa, em submeter-se à imunização contra o coronavírus, caracteriza falta disciplinar do servidor ou do empregado público passível das sanções dispostas na lei complementar que constam no Estatuto do Servidor Público Municipal. Outro ponto do decreto dispõe sobre os servidores que atualmente estão sob regime de home office. A partir de agora, os funcionários em teletrabalho que não se submeterem à vacinação devem retornar ao regime presencial. Foz do Iguaçu, portanto, com a aplicação da primeira dose em 97% da população adulta. Cascavel, a maior cidade aqui do oeste do Paraná, a vacinação hoje alcançando pessoas com 25 anos ou mais. A vacinação da primeira dose chega a 81% da população adulta em Cascavel. Nós temos aqui boletim que chega agora da Secretaria de Saúde de Cascavel com o número de óbitos. Cascavel registra nas últimas 24 horas 4 óbitos em decorrência da Covid-19. Cascavel chega agora a 940 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Gilson.
Obrigado, Roberto, pelas informações. Nós vamos continuar falando de saúde, mas agora de transplantes de órgãos. A gente sabe que essa ação caiu durante a pandemia. Mas os estados do Paraná e Santa Catarina têm destaques positivos em relação à doação de órgãos. Falando sobre esse tema, Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Jaqueline, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Exatamente, viu? Paraná e Santa Catarina são destaques nacionais quando o assunto é doação e transplante de órgãos, sendo o primeiro e o terceiro estado com a maior taxa de transplantes por milhão de pessoas. O Paraná aparece em primeiro nessa tabela. Atualmente, cerca de 96% dos transplantes realizados aqui em terras brasileiras são financiados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A doação de órgãos é uma nova chance de vida, tanto para quem doa quanto para quem recebe a doação. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo maior transplantador de órgãos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E a pandemia da Covid-19 também afetou a doação e o transplante de órgãos. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, em 2020, o número de doadores efetivos também caiu. Mas, neste período, Paraná e Santa Catarina foram os únicos estados que conseguiram manter a taxa positiva. Em números absolutos, São Paulo teve 1.094 doadores, o Paraná teve 475 e Santa Catarina 283 doadores. Para finalizar, Gilson e ouvintes, a vontade de salvar daqueles que doam garantem o desejo de viver daqueles que recebem. Doar órgãos é um ato de amor ao próximo. Por isso é tão importante você, ouvinte, conversar sobre esse assunto com a sua família. Retorno com você, Gilson.
Obrigado, Jaqueline. E pensar também que doação de órgãos vem de educação, de orientação. E educação, falando de educação formal nas escolas, a gente sabe que o ensino remoto foi bastante prejudicado com as condições que os brasileiros têm de acesso à internet. E agora estamos vivendo a retomada do ensino presencial nas unidades de educação pública. Contudo, existem as consequências da pandemia, abandono da escola e também o mau desempenho escolar. Em Maringá, o índice de reprovação dos alunos preocupa. Vamos com Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Isso mesmo, Gilson. Aqui em Maringá, o Conselho Municipal de Educação criou uma comissão para avaliar os reflexos da pandemia na rede municipal e na rede estadual de ensino. Esta semana, a comissão divulgou os dados em relação às escolas municipais. E os números são muito preocupantes. São números dos próprios bancos de dados das escolas. Em 2019, antes da pandemia, 41 alunos da rede municipal reprovaram por falta aqui na rede municipal de Maringá. Em 2020, o número saltou para 225, ou seja, um aumento de 448%. São crianças que não fizeram as tarefas impressas em casa, não entregaram esse material que serviria como avaliação e, portanto, levaram falta. E com o acúmulo de faltas, reprovaram de ano. A rede municipal tem 37 mil alunos. Os alunos que reprovaram pertencem a famílias em vulnerabilidade social e o risco é que simplesmente abandonem os estudos. Por isso, há grande preocupação. A prefeitura, na retomada das aulas presenciais, montou uma força-tarefa com várias secretarias, né? E o objetivo é fazer uma busca ativa por essas crianças. Gilson.
Obrigado, Luciana, pelas informações. É sempre bom lembrar que apenas um terço das famílias brasileiras tem acesso à internet em casa. Talvez esse dado ajude a explicar um pouco o abandono da escola, o abandono da educação, como a Luciana nos trouxe agora. Mas o nosso assunto também é o pedágio, a nova concessão de rodovias. Estamos na expectativa de como vai ser. E foi aprovado na Assembleia Legislativa em primeira votação. Mas quem traz mais informações é Luciano Piquetti. Luciano, bom dia novamente.
Gilson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Após receber 40 emendas na votação em segundo turno, em sessão extraordinária nesta terça-feira, o projeto do governo do Estado que repassa para a União 1.100 quilômetros de rodovias estaduais que integrarão a nova concessão de pedágio, voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Os integrantes da comissão se reuniram logo após a sessão desta terça. Todas receberam parecer contrário apresentado pelo relator, deputado Hussein Bacri, do PSD. Como houve pedido de vista do deputado Tadeu Venere, do PT, ele retornou à análise da comissão em uma reunião extraordinária na manhã desta quarta-feira, já que tramita em regime de urgência. E nesta sessão, que ocorreu mais cedo, as 40 emendas foram rejeitadas pelos parlamentares. Neste momento, lá na Assembleia Legislativa, os deputados discutem o projeto em plenário. Apresentado pelo governo estadual oficialmente na semana passada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o novo formato agora prevê a disputa pela menor tarifa. Vai vencer a empresa que apresentar o maior desconto na tarifa de pedágio. Também está previsto um aporte financeiro, um depósito feito pela empresa vencedora de cada lote, que garanta a execução das obras previstas no contrato. O modelo prevê 42 praças de pedágio no total, 15 delas novas. Segundo o governo, a nova concessão será maior que a atual e, por isso, a necessidade das novas praças. A concessão prevê 44 bilhões de reais em obras, incluindo a duplicação de quase 1.800 quilômetros e a instalação de internet Wi-Fi em todos os trechos. Do total de 3.300 quilômetros de rodovias previstas no pacote, 65% são de rodovias federais e os outros 35% de estradas estaduais. O modelo também prevê a construção de 10 contornos urbanos e faixas adicionais em rodovias já duplicadas, terceiras faixas, além de câmeras de monitoramento e iluminação em LED. Gilson Aguiar.
Obrigado, Lúcia. E essa informação que o Lúcio trouxe, sempre bom lembrar que existem manifestações contrárias ao número de praças de pedágio, que muitos consideram que pode encarecer o valor para a circulação nas rodovias. E com essa informação nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que é a integração das rádios CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e em breve nós teremos a presença da CBN Ponta Grossa. Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes.